mistério é a palavra que os antigos cabalistas usavam quando se interessavam por alguma questão e tentavam decifrá-la. O que hoje chamamos de questão, eles chamavam de mistério.
Vamos falar sobre a cabala? O psicanalista Paulo Blanc é o convidado da vez do podcast Matéria Bruta para conversar com a gente sobre a filosofia cabalista. Paulo traça um breve panorama sobre a história da cabala, desde seu surgimento, quando seus ensinamentos ainda eram mantidos em segredo, até a popularização nos dias atuais. Entenda também como os símbolos são elementos cruciais na cabala, tendo como um de seus principais a imagem da árvore da vida.
Eu me chamo Paulo Blanc, sou psicanalista, trabalho com pensamento judaico há muitíssimos anos, participo de um programa na UFRJ chamado Filosofia, História e Religião, onde eu trago sempre, dentro dos temas que a gente escolhe lá, um encontro anual. Eu sempre trabalho a partir da perspectiva judaica como pensamento, como filosofia. A linguagem da Cabala é uma linguagem simbólica. Toda religião tem uma dimensão mística. A Cabala é a dimensão de mística da religião judaica. Vou te dar um exemplo. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tem duas narrativas diferentes. Uma delas diz assim: macho e fêmea o criou a imagem de Deus. O cabalista vai pegar essa frase, que muitos trabalham ela até o dia de hoje, quer dizer que todos são criaturas de Deus, etc. E vai ler de uma diferença total. Ele vai dizer que a alma, portanto, é macho e fêmea. Logo, a alma é andrógina. E eles, eu digo, a gente tem que ver também quem está falando dentro da cabala, né? Yosef Ben Shikitila é um cabalista do século XII, que escreve alguns tratados interessantíssimos, e ele usa essa linguagem, a androginia das almas. A alma é macho e fêmea ao mesmo tempo. A palavra cabala só surge no século XII. A mística judaica é muito mais antiga. A palavra cabala só quer dizer uma coisa, quer dizer algo muito simples, quer dizer tradição. Em português, tradição é aquilo que traz. A cabala é uma tradição, como eles mesmos se definiam, que traz um tipo de conhecimento, né? O quarto nível do conhecimento, dentro de uma visão que não é da cabala, inclusive, é do judaísmo mesmo, seria o que chama do nível Sod. Sod é o mistério das coisas. É o quarto nível, mas não seria necessariamente, quando foi pensada essa divisão, não seria necessariamente a Kabbalah, né? A Kabbalah, repetindo, é uma linguagem simbólica. E ela trabalha o mundo como um sistema de símbolos. Tudo no mundo são símbolos para a Kabbalah. E ela tenta decifrar esses símbolos e colocar o homem diante desses símbolos. O homem tem uma tarefa muito clara e muito importante, segundo a Kabbalah, no mundo, que é fundamental entender isso, que é o mundo, na visão da Kabbalah, o mundo quer dizer toda a criação, passou por uma catástrofe, na origem. Logo, nós vivemos na catástrofe. Basta ver em volta, né? E a tarefa humana é completar a criação, fazendo o quê? O que se chama de tikkun, que é o conserto do mundo. Uma das diferenças do judaísmo é que tudo que tem a ver com transformação, com salvação, não é uma questão da alma humana, individual. É a questão do mundo social. Então, a tarefa do homem, que é ética, a Kabbalah tem um sistema ético dentro dela. Quando a gente pensa em ética, a gente está pensando no valor do homem e das relações entre os homens. E a Kabbalah trabalha com todo esse conjunto de visões e coloca o homem como esse ser ético, que vai ter a tarefa de consertar um mundo que é uma catástrofe. A Cabala é um sistema filosófico e os historiadores, os estudiosos, têm muita dificuldade de reconhecer isso. Né? O estudo de filosofia. E quando a gente diz filosofia, hoje em dia, às vezes, tem até uma certa desvalorização da palavra. Né? Filosofia é um sistema de ver o mundo. O mundo e a vida humana dentro dele. A Cabala é tudo menos um sistema de chegar à felicidade. Que essa é a cabala que você encontra por aí, que é a cabala da autoajuda, que eu gosto de chamar de cabala Madonna, né? A cabala é muito mais do que Madonna e esse sistema todo, né? Embora é respeitável esse sistema também, puxa o conhecimento, joga para a autoajuda e você tem uma maneira de ser feliz, né? No mundo que está na catástrofe, ser feliz é importante. A língua hebraica era considerada, na Idade Média, inclusive, no Renascimento, aliás, é um negócio interessante, em 3.000 o Renascimento se interessou muito para a Kabbalah, porque é o Renascimento do humanismo. E o humanismo vai puxar saberes antigos como saberes importantes, revelados. Né? E eles chamam o hebraico como a língua perfeita, que é a língua da criação. E se a língua é a língua da criação, e se Deus criou o mundo, o mundo foi criado em hebraico. Ou seja, tudo que está escrito no texto bíblico tem uma importância simbólica por ser a língua da criação. Então, quando você trabalha nesses níveis de conhecimento, você trabalha com a língua. Eu costumo dizer que não existe cabala fora do hebraico. E se você quer trabalhar a cabala, você tem que trabalhar dentro do hebraico. Isso é um tema importantíssimo. Dentro do sistema simbólico, considerando que é uma tradição religiosa, onde Deus é absolutamente a transcendência total. Está fora de qualquer possibilidade de falar dele. Tem um rabino importante do século XVIII, XIX, que diz que tudo que a gente fala de Deus é do nosso lado. A língua que diz assim, a expressão, do lado dele não sabemos nada. E aí vai constrói símbolos. E os símbolos, para pensar a revelação, de Deus no mundo, que se dá através de forças, vamos chamar assim, é a árvore da vida, que é composta de uma série de qualidades, vamos chamar assim, que na verdade são forças que estão interagindo. E é nessa interação que o mundo se dá. O mais incrível é que quando o homem pratica, por exemplo, o bem, ele está influenciando a força do bem em Deus. Ou seja, é uma inversão interessante, né? O mapa terral, né? Em vez de ser o mapa astral, é o mapa terral. As forças que o homem potencializa, potencializam a transcendência que vai, por outro lado, reinfluenciar o mundo. Isso é a árvore da vida, essas forças. Tudo que é pop tem que ser simples. Até o século XV, a Cabala encontra uma coisa mantida em segredo entre pequenos grupos, menos que 15. Eu posso empurrar isso para o século XIII, XIV. E aí eram grupos que passavam isso de um para o outro, grupos fechados, pequenos, que não tinham o mínimo interesse. Na medida que vão escrevendo textos, como esse Chiquitila, que escreve um texto divino que se chama O Mistério dos Casais, é o nome do livro que eu publiquei, mas ele vai chamar do mistério da androgenia das almas. Ou então, é um mistério de Davi, o rei Davi, Betsabé, a mulher dele, que não era mulher no início, etc. Então, são temas que vão ser desenvolvidos, escritos e transformados em livros ao passar do tempo. E isso fizeram uma enorme divulgação. Então, deixou de ser esse segredo há centenas de anos. Para ser pop, tem que ter uma aura de segredo, né? Agora, é contraditório, é um segredo que fica público. Mas é isso, quer dizer, vou resumir. Era segredo entre os estudiosos da Kabbalah até o século 13, 14. Deixou de ser segredo na medida que eles escreveram textos que foram divulgados. E, digamos que no século 18, 19, surge uma comunidade inteira na Europa Oriental de judeus, eu digo milhares e milhares, que o dia a dia deles era influenciado totalmente pela mística, pela Kabbalah. Então, há centenas de anos que não é mais esse segredo todo. E revelar segredos impressiona as pessoas, né? Mas se for segredo, melhor para ser revelado, né?
Você já conhecia a Cabala? O que mais te chamou a atenção? Comenta com a gente pelas redes do canal Curta. O Matéria Bruta é um podcast dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Até o próximo episódio. Você se interessa por grandes mistérios? Então temos a indicação perfeita para sua próxima maratona. Na série A História Oculta das Obras de Arte, especialistas examinam enigmas das pinturas do Louvre, excepcionalmente desprendidas e decadentes. Assista no Curta On, seu clube de documentários, pelo Now ou pelo tamanduá.tv.br.